DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Guineenses foram ontem às urnas para eleger o próximo presidente e os deputados da Assembleia Nacional. Agora aguarda-se pelos resultados eleitorais.
O processo de votação decorreu hoje num clima de grande civismo, de serenidade.
Apelar aos eleitores, aos candidatos, a se absterem de anunciar os resultados eleitorais.
Luanda é palco entre hoje e amanhã da Cimeira União Africana-União Europeia. O que esperar deste encontro?
A nossa maior expectativa é que sejam encontrados caminhos que ajudem o empoderamento da África.
Como que podemos também pensar em modelos de negócios que sejam intra-africanos?
Esses os destaques que marcam a atualidade no Jornal da Manhã da DW para hoje, segunda-feira, 24 de novembro de 2025, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Madalena Sampaio. Hoje, como é hábito, teremos mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Para já fazemos votos de uma excelente companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo a este jornal, o qual iniciamos com uma viagem à Guiné-Bissau, onde a Comissão Nacional de Eleições estima que a participação dos eleitores na votação deste domingo terá ultrapassado os 65%, tanto em todo o território nacional, assim como na diáspora. Após a votação para as eleições legislativas e presidenciais, os guineenses aguardam agora, com expectativa, o anúncio oficial dos resultados, como reporta a partir de Bissau, Yankuba Danso.
Horas depois de mais de 966 mil eleitores terem votado nas oitavas legislativas e sétimas presidenciais na história da Guiné-Bissau, a capital viveu momentos de acalmia, com os cidadãos em suspense. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, a votação decorreu num ambiente pacífico e registou-se civismo por parte da população. O órgão eleitoral destacou ainda a participação ativa e plena das mulheres no processo de votação. De acordo com o secretário executivo adjunto da CNE, Idrissa Diallo, foram cumpridos os procedimentos previamente estabelecidos e não se verificaram, no dia das eleições, situações que pudessem constituir irregularidades relevantes. Quanto à divulgação dos resultados, Idrissa Diallo apelou a vários setores para que deixem essa responsabilidade à CNE.
Apelar aos eleitores, aos candidatos concorrentes, aos partidos políticos e coligações de partidos, aos órgãos de comunicação social, em particular, a se absterem de anunciar os resultados eleitorais, sendo que essa competência é reservada por lei exclusivamente pela Comissão Nacional de Eleições.
Também o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, fez um balanço positivo do ato eleitoral.
O processo de votação decorreu hoje num clima de grande civismo, de serenidade e de calma. Portanto, o povo guineense está mais uma vez parabéns por ter provado esta enorme autoridade civil.
No entanto, o dia da votação ficou marcado pela detenção de Vítor Mandinga, Nado Mandinga, coordenador da candidatura presidencial de Fernando Dias, na região de Bafatá, no leste do país. Foi detido e, horas depois, libertado pelas forças policiais, alegadamente por ilícito eleitoral. Revoltado com a situação, o candidato independente Fernando Dias deixou um aviso.
Qualquer tentativa de continuar a deter os nossos apoiantes, a nossa reação será muito dura.
Muito duro!
Para estas eleições, a União Africana enviou 30 observadores, a CPLP-22 e o Fórum de Mediação de Anciões da CDAO têm 7 elementos. A Comissão Nacional de Eleições recusou credenciar os monitores eleitorais das organizações da sociedade civil guineense, alegando que a participação destes, como observadores, não está prevista na legislação eleitoral do país, embora em processos anteriores tenham participado. O presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Fodé Karamba Sanyá, lamentou a decisão da CNE, que disse respeitar.
De facto, nós não temos outra forma de reagir, senão dizer que aquilo que não está previsto na lei tem que se evitar. Por isso, nós lamentamos e consentimos a impossibilidade da CNE nos credenciar.
Nas eleições legislativas concorreram 14 formações políticas, enquanto para as presidenciais se apresentaram 13 candidatos. De Bissau para a DW, Yankuba Danso.
Muito obrigado, Yankuba Dansou. Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições prevê que os resultados provisórios da votação deste domingo serão divulgados até quinta-feira, dia 27 de novembro. E agora abrimos a primeira janela do nosso espaço do ouvinte, onde também perguntamos hoje como avalia a votação nas eleições presidenciais e legislativas da Guiné-Bissau. Recebemos para já muitos comentários. Abnex Cirilo diz que houve pequenas irregularidades, principalmente alguns eleitores não conseguiram votar na mesa em que estavam registados ou onde tinham votado nas eleições anteriores. Edmércio Pimentel diz que o eleitor guineense sempre demonstrou e continua a demonstrar a sua maturidade e civismo face ao processo eleitoral. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente do Brasil, Inácio Lula da Silva, será hoje homenageado com o título Doutor Honoris Causa em Ciência Política, Desenvolvimento e Cooperação Internacional pela Universidade Pedagógica de Maputo. O evento enquadra-se no âmbito de uma visita de trabalho que o estadista brasileiro efetua desde domingo a Moçambique para o reforço das relações bilaterais entre Maputo e Brasília. Ainda em Moçambique, pelo menos 20 profissionais de saúde foram demitidos este ano por roubo e desvio de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. A informação foi avançada ontem pelo ministro da Saúde, o Hussaini Issi. Para combater o problema, o governo está a implementar reformas e vai submeter ao Parlamento uma proposta de lei para reforçar o controle dos armazéns e centros de saúde. O ministro da Saúde, Hussaini Issi, reafirmou ainda a intenção de instalar uma fábrica de produção de medicamentos e equipamentos médicos até o final do quinquênio. No entanto, reconhece que o processo tem sido lento devido aos estudos necessários. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde participam entre hoje e amanhã em Luanda, na Cimeira União Africana-União Europeia. A União Europeia defendeu hoje uma coordenação reforçada entre a África e a Europa e uma posição firme na defesa do multilateralismo. A declaração surge num contexto geopolítico considerado complexo, marcado por desafios globais e tensões internacionais. A Fundação África Europa também diz que é hora de transformar diálogo e ação entre os europeus e os africanos. A balança comercial entre a União Europeia e os países africanos melhorou 8% em 2024, mas continua negativa para os europeus. O déficit é de 23,3 mil milhões de euros, num total de trocas comerciais que ultrapassou os 355 mil milhões de euros. Segundo dados do Eurostat, os 27 países do bloco exportaram no ano passado bens no valor de 166 mil milhões de euros, menos do que os 170 mil milhões registrados no ano anterior, isto é, em 2023.
DW África, Deutsche Welle.
E por falarmos de trocas comerciais entre a União Europeia e a União Africana, arranca esta segunda-feira em Luanda a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. O que se espera deste encontro? António Ambrosio.
Ora viva as nossas melhores saudações. Luanda para durante 2 dias para ver chefes de Estado e de Governo discutir temáticas estruturantes sobre a economia de África e da Europa. A Cimeira, que vai já na sua 7ª edição, é aguardada com bastante expectativas. Cerca de 500 jornalistas estão credenciados para cobertura do ato. De um lado, as nações africanas que espreitam o desenvolvimento e, do outro lado, o velho continente procura cada vez mais marcar presença no continente africano, numa altura em que a China e os Estados Unidos da América vão cada vez mais ganhando espaço no continente africano. Por isso, o que a Alemanha pensa da Cimeira África e Europa.
Eu espero desse encontro que sejam, enfim, discutidos abordagens concretas, não só para Angola, mas para a África como um todo. Como é que podemos facilitar, por exemplo, financiamento de projetos para a África? Como é que podemos também pensar em modelos de negócios que sejam intra-africanos?
E os economistas, o que dizem?
A nossa maior expectativa desde já é que sejam encontrados caminhos que ajudem o empoderamento da África, desde o financiamento de projetos de infraestruturas que alavancam o desenvolvimento, que facilitam a criação de emprego.
De Luanda para a DW, António Ambrósio.
Obrigado, António Ambrósio. Continuamos a falar desta cimeira na União Africana, União Europeia, desta segunda e terça-feira, que acontece numa altura em que as grandes potências mundiais lutam por mais influência no continente africano. A Europa e os Estados Unidos ganharam terreno em Angola face à China com o projeto Corredor de Lobito. Mas as comunidades só veem os comboios a passar, como nos conta Guilherme Corrêa da Silva.
47 chefes de Estado e de Governo reúnem-se para a 7ª Cimeira União Africana-União Europeia. Como enfrentar desafios comuns, como segurança e imigração, e como equilibrar as relações norte-sul globais, deverão ser temas centrais. O ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, diz que o financiamento de infraestruturas é crucial.
We need to deploy more infrastructure.
Precisamos de mais infraestruturas. Em África, de 170 mil milhões de dólares de necessidades anuais de financiamento, conseguimos cobrir apenas cerca de 40 a 60 mil milhões. A lacuna é enorme e é algo que temos de resolver. Por estes dias, as conversas sobre infraestruturas em Angola acabam sempre por terminar no mesmo tema: o Corredor do Lobito. A principal artéria do corredor é uma linha ferroviária de 1.300 quilómetros entre Angola, a República Democrática do Congo e, futuramente, a Zâmbia. Os comboios já circulam. Transportam, sobretudo, cobre das minas da RDC, que é depois levado para a Europa e os Estados Unidos via Lobito. À primeira vista, quando visitamos os trechos em Huambo e Kaala, a linha férrea pode não parecer impressionante. É uma via única, sem vedação. Os comboios de mercadorias ainda circulam lentamente a uma velocidade máxima de 45 km por hora. Em alguns troços, só 30 km por hora. Mesmo assim, o projeto tem uma grande vantagem, diz Anna Hoffmann-Kwanga, chefe do escritório da Fundação Konrad Adenauer na Namíbia e Angola, uma fundação ligada ao Partido Conservador Alemão, CDU. A linha férrea do Lobito escoa mais depressa aos minérios do que outras rotas, e há mais. A proposta da Europa para o corredor do Lobito é muito diferente. Rompe com a lógica extrativa de outros corredores, tanto coloniais como atuais, que seguem para leste, são liderados pela China e se concentram na extração. Um dos objetivos do projeto do corredor do Lobito, explica Hoffmann-Kwanga, é melhorar as condições de vida de todas as comunidades ao longo da rota. Angola quer transformá-lo num corredor de desenvolvimento económico. Mas, até agora, as comunidades limitam-se a ver os comboios passar, como observa o economista angolano Heitor de Carvalho. Ainda é necessário construir infraestruturas que permitam aos agricultores da região escoar os seus produtos. Mas os investimentos europeus e americanos são bem-vindos, diz Heitor de Carvalho.
Este interesse, creio que tem muito a ver com o facto da direção política em Angola ter, digamos, optado por uma solução pró-ocidental e não pela sua tradicional ligação à Rússia e à China. Mas para nós é bom que haja este interesse e haja esta rivalidade, que nós aproveitamos no nosso interesse.
No entanto, Amílcar Armando, empresário do agronegócio, encara a cimeira União Africana-União Europeia destes dois dias com ceticismo.
A sensação com que eu fico é que nós vamos para essas cimeiras para provavelmente mendigar dinheiro.
Amílcar Armando diz que o foco de Angola devia ser fazer o trabalho de casa, melhorar as estradas, melhorar o acesso à internet, em vez de megaprojetos. As necessidades imediatas das pessoas é o que deve estar em primeiro lugar. Não são cimeiras. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Washington e Kiev anunciaram a atualização do plano de paz para a Ucrânia após conversações realizadas em Genebra. Segundo um comunicado conjunto divulgado pela Casa Branca, foi desenvolvido um quadro de paz aperfeiçoado com avanços significativos na harmonização de posições e definição dos próximos passos. Já a seguir, mais um episódio do Learning Bahia.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 13º episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Annie Elliam. No episódio anterior, Ana e Henrique descobriram que um dos seus professores pode não ser tão qualificado como diz. Será um impostor? Enquanto isso, a polícia continua a investigar o assalto à ourivesaria do Sr. Ibrahim, um caso que já estava encerrado, mas que foi reaberto depois de terem surgido novas provas. Provas estas que colocam no caso o Sr. Cello, adjunto do Ministro da Educação. É com uma rusga na sua casa que começa este novo episódio.
O inspetor Martins estava a desfrutar de cada momento, mais do que a dona da casa, aparentemente. Cuidado! Essa porcelana é da China. É muito valiosa! Exclamou a Amanda. O inspetor Martins não conseguiu resistir a provocá-la. Ah, pensei que era uma cópia barata. Como as que se vêem no mercado de Dias? Ah, com licença. Tenho de ir lá acima dar uma vista de olhos. Amanda Cello resmungou com os seus botões. Tinha ficado chocada quando os inspetores e dois oficiais apareceram à sua porta com um mandato de busca para revistar a sua casa. Aquela mulher horrível, a inspetora de Olinda, tinha tido até a coragem de lhe dizer que a polícia não acreditou na sua versão sobre o colar. O meu marido já contactou os nossos advogados. Isto é um abuso de poder, disse Amanda com uma voz estridente. Mas de Olinda não se sentiu intimidada. Instantes depois, o inspetor Martins voltou com uma fotografia na mão. Mostrou à sua colega. Isto foi, obviamente, tirado durante o jantar aqui em casa. Olha para o braço do homem que está a falar com o Cello. Veja aquela tatuagem. Este é o símbolo da quadrilha, exclamou de Olinda. Sim, passaram 10 anos desde a última vez que ouvimos falar neles. Inundaram o mercado com milhões de notas falsas e depois desapareceram. Sabia que não tinham ido a lado nenhum. Isto foi tirado há cerca de 2 anos. A data está impressa na parte de trás, disse o inspetor Martins. Dirigiu-se à senhora Amanda e perguntou: pode explicar isto? Ela olhou para a fotografia por alguns instantes e encolheu os ombros. Não. Desculpe, a foto está desfocada. Se bem me lembro, foi num daqueles jantares aborrecidos em que o meu marido precisa entreter pessoas importantes. Não é assim tão invulgar para um adjunto do ministro da Educação. Mas não sei quem é esse homem. E só se vê o braço dele. Talvez seja só uma cicatriz. Diolinda tirou-lhe a fotografia da mão. O meu telefone tem uma magnífica lupa. Vamos ver mais de perto. Parece, sem dúvida, uma tatuagem. Ora, ora, ora. O que mais temos aqui? Penso que é a reitora da Academia de Excelência, a senhora Fátima. Vi-a recentemente na televisão a exaltar o sistema de ensino privado, enquanto as universidades públicas estão em greve. Lembro-me porque me fez pensar no seu filho, o inspetor Martins. Na foto, a reitora parecia conhecer o homem com a tatuagem. Mas a polícia não conseguiu encontrar mais nada de interesse na casa do Cello, pelo que saiu levando a foto. Talvez ela fornecesse uma pista no caso do assalto.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Como avalia a votação das eleições presidenciais e legislativas na Guiné-Bissau? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. Cirola Nisoli diz que a votação ocorreu de uma forma muito normal, sem incidente. Mamazaire Coulibaly também diz que a avaliação que faz é de uma eleição de paz e tranquilidade que vença o melhor, escreve este nosso internauta. Com esta mensagem colocamos ponto final a este Jornal da Manhã de hoje, dia 24 de novembro de 2025. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, bom dia e tenha um bom início de semana.